Começa agora o programa Vamos à Luta, com Diego Torres e Diogo da Silva. O programa Vamos à Luta tem o apoio cultural de SENGE, Sindicato dos Engenheiros do Paraná.
Você sabe que a gente precisa entrar em contato com toda essa força contida que vive guardada. O eco de suas palavras não repercute em nada.
Salve, salve, amigos e amigas, companheiros e companheiras, trabalhadores e trabalhadoras da cidade do campo. Eu sou o Diego Torres e junto com o Diogo da Silva e Felipe Magal tocamos esse barco nas ondas do seu rádio. Este é o programa Vamos à Luta, nossa fagulha semanal anticapitalista e antifascista em prol da liberdade e dos direitos do povo brasileiro. Nós estamos aqui na Rádio Cultura, AM930, a mais livre de todas. Estamos também em todas as plataformas digitais. Curta, compartilhe com seus amigos e amigas. O programa Vamos à Luta tem o apoio cultural de SENGE, Sindicato dos Engenheiros do Paraná. Começamos o Vamos à Luta dessa terça-feira ensolarada, mas já meio que chuvosa, né? Agora está armando por uma chuva, com a banda curitibana Mordida. Essa é a música, ela se chama Lado Frágil. É uma composição de Paulo de Nadal e que abre o single Tóquio. Esse single, esse disco, ele foi lançado em 2007, né? A banda Mordida, ela é formada por Paulo de Nadal, Fernando de Nadal, Ivan Rodrigues e Rafael Vinotti, que hoje fazem a trilha sonora do Vamos à Luta. Vamos ouvir mais um pouquinho essa banda curitibana. Aí, vamos começar o programa e vamos lá, vamos com informação. Segundo dados do Conselho Nacional de Justiça, o Brasil ocupa o terceiro lugar entre as nações com maior população carcerária do mundo, ficando aí atrás apenas de Estados Unidos e China. Em uma época onde punitivismo transborda na sociedade brasileira, um ponto de inflexão é caracterizado pelo princípio da insignificância, que se caracteriza quando o ato do infrator são insignificantes aos olhos da justiça. Então, a gente vai falar hoje, para entender um pouco melhor sobre esse conceito, né, jurídico e seus impactos dentro da sociedade, junto aí com o nosso convidado, que está mais uma vez Vamos à Luta, William Carneiro Bianek. Ele que é advogado criminalista, né, licenciado em letras português, mestre em sociologia e especialista em direito penal, né, e criminologia. William, tudo bem? Como é que tá o som para você? Tá ouvindo certinho? Como é que tá as coisas por aí?
Tá tudo ok, não sei como é que tá aí, tá me escutando?
Estamos escutando sim, tá ótimo. Então vamos começar, William, acho bacana, é uma temática muito interessante, né? Até pra gente poder falar hoje, quebrar aí alguns paradigmas, explicar para os nossos ouvintes, né, que não conhecem isso, né? Diante de um país que hoje tem mais de 30 milhões de pessoas passando fome, né? Eu acho que é muito importante que isso seja dito já no início do programa, né, sobre essas questões. Então, eu queria que você iniciasse, William, explicando para a gente, né, um pouco sobre esse conceito. Né, o que é o conceito, né, do princípio da insignificância?
Boa tarde a todos, né? O princípio da significância, na verdade, ele não tem uma previsão legal no nosso ordenamento jurídico, mas ele decorre de uma interpretação dada por um sistema penal de viés garantista e minimalista. Por quê? Porque a gente reconhece que o direito penal ele é um malefício, ele faz mais mal do que bem no frigir dos ovos. Então, criam-se esses mecanismos para tentar reduzir ao máximo a aplicação do direito penal. Se constitui mais ou menos assim: somente lesões realmente graves ao sistema jurídico, aos bens jurídicos que o sistema penal em tese protege por meio de leis, devem ser objeto de intervenção estatal, no sentido de punição pelo meio do judiciário. Assim, por exemplo, se eu jogar uma bolinha de papel, por exemplo, é o caso do José Serra, no sistema do candidato presidente José Serra, jogar uma bolinha de papel nele. É uma bolinha de papel, não é o suficiente para causar uma lesão corporal. Embora tenha tido uma pequena lesão, aquela lesão é insignificante, né? Seria também, por exemplo, digamos assim, você furtar no mercado uma garrafa de cachaça. Embora seja um furto, propriamente falando, ter preenchido exatamente todos os elementos que configuram o crime de furto, como aquele bem o valor é irrisório, não vale a pena você mexer toda a máquina punitiva, toda delegacia, promotor, judiciário, oficial de justiça, cartorários e testemunhas, policiais, etc., para punir alguém por ter furtado uma mera garrafa de cachaça. Assim, eles entendem que, o judiciário entende que, como é uma lesão insignificante, não vale a pena, daí acaba absolvendo a pessoa por falta de uma lesão, propriamente falando, aquele bem que a norma penal protege, né?
Certo. Acho que é interessante também, né? Eu iniciei falando sobre pessoas, né, que estão aí passando fome no nosso país devido aí toda a situação econômica, enfim, né, essa despresidência. E eu acho interessante a gente colocar também o crime famélico, para os nossos ouvintes entenderem, né, se ele cabe nesse conceito, né? O crime famélico, o que é? Pessoas que cometem crimes roubando comida para se alimentar. Isso existe, muitas pessoas estão muito distantes dessas situações, mas existe muito, né? Infelizmente, porque as pessoas passam fome. Claro que não justifica nenhum tipo de roubo, mas eu queria saber de você se esse tipo de crime ele se enquadra dentro desse conceito que a gente está falando hoje.
Sim, ele configura também, pode configurar também o da significância, mas o crime famélico, às vezes a lesão pode até ser maior que do princípio da significância. Vamos supor que, por exemplo, alguém mate um boi para se alimentar. O valor do boi em si é um valor muito agregado de valor do mercado. Geralmente, um boi vale mais de R$1.000, sem dúvida alguma. É um valor realmente alto. Contudo, como ela matou esse boi para se alimentar, eles entendem que aquilo ali é um crime famélico. A pessoa furtou o boi e matou para se alimentar. Então, daí ela também é absolvida por isso aí. Embora seja parecido, não é, mas há muitos casos de furtos famélicos. Por exemplo, a pessoa vai no mercado, furta pão, furta uma peça de carne, ou então furta macarrão, chocolate, essas coisas, que são enquadrados também como princípio da insignificância, né? Então, são duas linhas de raciocínio que se englobam, né? Embora não sejam opostas, mas elas se complementam.
Entendi. E nessa situação, né, diante da sua experiência, William, eu queria saber se hoje em dia existem pessoas que são presas, né, apesar disso não ser devidamente sendo quadrado pela lei, a pessoa não deve ser presa por isso, mas se existe pessoas que são presas nesse sentido. A gente já viu notícias de pessoas que foram presas roubando coisas nesse sentido. Você já viu, teve experiência com isso? Porque a gente sabe, se a pessoa vai presa, né, é muito mais complicado dentro dessa burocracia, né, de várias instâncias, enfim, é algo um pouco mais delicado. Como é que funciona? Você tem visto isso acontecer?
Olha, pessoalmente eu trabalhei em casos que era bem característico para mim, percebi na significância. Inclusive teve um caso que ficou até meio famoso, que eu fui entrevistado pelo Jornal Plural, que foi no sentido que a minha cliente era a pessoa em situação de rua e dependente de química de crack. Ali na região do Largo da Ordem, aqui em Curitiba, tinha um central de treinamento da rede Madeiro. E essa moto de treinamento, ela tá meio abandonada, etc, etc. E ela encontrou um sofá deixado de canto. E ela entrou e pegou o sofá junto com mais um companheiro dela. Quando ela tava saindo com o sofá, mas o sofá tava detonado, sabe? Sem valor agregado nenhum. Tava, sabe quando a pessoa deixa o sofá na parte? E quando ela tava passando lá, a guarda municipal veio e prendeu ela em flagrante. Ela chegou a responder o processo, boa parte também presa, porque eu não conseguia comprovar. Ela era reincidente, ela tinha outro crime pretérito, que era uma situação envolvendo roubo, mas eu para conseguir soltar ela, tinha que conseguir comprovar a residência fixa. E eu não tinha como comprovar a residência fixa de uma pessoa em situação de rua. Foi muito complicado para mim, mas ao final eu consegui absolver ela. Mas para conseguir soltar ela, nossa, foi uma dificuldade enorme, sabe? Tive que ir até o tribunal, mudar de juiz, foi bem complicado e é uma situação bem chata, que geralmente o pessoal em situação de rua tem essa questão também da residência fixa, e isso complica muito, e o judiciário ainda é muito conservador, né? Ou seja, já que você não tem uma casa para morar, o judiciário te dá uma casa que se chama prisão, é mais ou menos essa a ideia que os juízes entendem.
Você falou do juiz, né? Vamos aproveitar então para, né, para observar uma questão. Dentro, né, dessa do olhar do juiz, existe um critério, né, observado pelo juiz na aplicação desse conceito?
Olha, aquilo que eu falei, não há uma normativa legal que obrigue o juiz a reconhecer esse inclusive tem muitos juízes que são resistentes, porque eles têm um preconceito com a ideia que é só... Se eu aplicar o possível significante, eu estou incentivando pequenos delitos. Isso é a maior besteira, a maior baboseira que existe no mundo, porque não tem nenhuma estatística que consegue ligar o número de criminalidade ao menor índice de punição a pequenos delitos. Isso é uma besteira sem tamanho. E outra, se a pessoa reincide em pequenos delitos, é culpa do próprio Estado por ausência de política pública para evitar que a pessoa seja reintegrada ao mundo do crime. Mas, enfim, há um critério que a jurisprudência entende. Qual que é o critério? Mínimo valor do bem, né? Daí tem um critério que eles podem aferir com relação ao valor do bem, que geralmente é abaixo de meio salário mínimo, né? Eles entendem. Mínimo desvalor da ação, que eles entendem, ou seja, que não seja uma ação tão, digamos assim, violenta ou então perspicaz, que demande um ardil. E condições pessoais do agente, via de regra, também, né? Aí, entendo, inclusive, hoje em dia, que até pessoas que já cometeram crimes podem ser beneficiadas pelo princípio de insignificância. Embora ainda tenha muito juiz que entende que se a pessoa é reincidente não é aplicável o princípio de insignificância, o STF entende que já é. Como há essa lacuna legislativa, a Defensoria Pública da União, agora em junho, ela propôs a criação de uma súmula vinculante. O que seria uma súmula vinculante? É uma orientação, é uma norma judicial emitida pelo STJ, pelo STF, pelas cortes superiores, que orienta e obriga os tribunais a decidirem conforme eles já decidiram. Como é recorrente chegar, por exemplo, furto de barra de chocolate no STF, STJ, furto de desodorante, esse tipo de situação lá no STJ e STF, eles estão querendo editar uma súmula vinculante para tentar acabar com esse tipo de coisa subindo para o STJ e STF, e eles têm um parâmetro. Ó, embora a gente decidiu várias vezes, vocês continuam descumprindo nossas decisões, então agora tem uma súmula vinculante, vocês não podem descumprir. É isso que eles querem fazer futuramente.
Entendi. E dentro dessa questão do conceito, né, existem alguns tipos de que não se enquadram, né, alguns tipos de ações. Tipo de tráfico de drogas, falsificação de documentos, eles se enquadram dentro disso, William?
Olha, há possibilidade de falsidade documental ser enquadrada como, digamos assim, princípio de significância. Por exemplo, quando aquela falsidade grosseira, esse tipo de coisa, só que ele pode ser crime impossível, que a gente chama também. Mas se uma falsidade tão pequena, tão leve, por exemplo, o sujeito falsificou um documento para entrar num show, para pagar meia entrada, esse tipo de coisa. Como é uma falsificação tão pequena, tão grosseiro, digamos assim, para cometer um estelionato, e é um estelionato, digamos que não é uma coisa grave, etc, etc, eles entendem que é possível aplicar o princípio de segurança nesses casos, sim. Em caso de tráfico de drogas, depende. Se não for uma, digamos assim, uma droga pesada, com crack, etc, etc, com maconha, é mais comum. Eu já vi, por exemplo, usuários de maconha caindo com um baseado só e o promotor mandando arquivar pelo princípio da significância. Então não é tão incomum assim também. Não é só para furto, é para quase todos os crimes que tenham, digamos assim, um resultado material, um resultado que não seja ofensivo à visão de todos, né?
Certo, William. A gente vai fazer um intervalo, mas eu também acho bem interessante, né, de colocar aqui isso, até para os nossos ouvintes também entenderem o contexto desse papo, que aqui a gente está debatendo uma questão importante, né, pensando que pessoas que cometem crimes como esse podem parar na cadeia, né, podem aí se envolver com facções. Né. A gente vai falar, inclusive, sobre isso no segundo bloco, é um tema que é transversal nesse sentido. Né, e também a gente não quer com isso incentivar nenhum tipo de crime, né, mas a gente novamente coloca isso como ponto. É um país que está com mais de 30 milhões de pessoas aí à margem da fome, da pobreza, né? A gente sabe que isso pode acontecer. Em um país que não tem políticas públicas para usuários de drogas, a gente sabe que isso pode acontecer. O William mesmo acabou de trazer um exemplo sobre isso. Então, a gente quer trazer, né, esse tema justamente para a gente poder debater, né? Até que ponto isso também é oneroso para a justiça, né? Que acaba travando aí outros tipos de casos, enfim, pode atrasar outros tipos de casos que teoricamente teriam mais prioridade, mas não. Isso fica, como o William falou, né? Um tipo de crime desse pode ser arquivado. Em países aí como a Alemanha, crimes como esse são arquivados, no sentido de pensar políticas públicas, né, para que eles não aconteçam. Mas no país nós não temos, né, no Brasil, nem políticas públicas e nem temos aí uma mediação de forma correta. Uma pessoa que acaba sendo presa, ela está muito mais disponível a se envolver com a criminalidade dentro do presídio, né, do que às vezes fora daqui. Claro, existem as proporções, mas é importante que a gente deixe isso muito claro para que os nossos ouvintes entendam por que nós estamos debatendo isso, né? Porque isso pode causar um inchaço, né, dentro do campo aí jurídico. Isso pode fazer com que pessoas que às vezes acontece aí um crime porque ela realmente está com fome, quer alimentar o próprio filho, vai parar dentro de uma cadeia, enfim, acaba sofrendo muitas, né? A gente sabe como que funciona o sistema carcerário aqui no Brasil, a gente já fez programa sobre isso. Então eu acho muito importante a gente situar os nossos ouvintes, né? O William está aqui para a gente realmente jogar luz, né, nessa situação e esclarecer. Inclusive, quem tiver perguntas pode mandar aqui no Facebook que a gente vai responder daqui a pouco, tá bom? Então vamos fazer um intervalo aqui do primeiro bloco, a gente volta daqui a pouco na Rádio Cultura AM 930, a mais livre de todas. Fica aí que a gente já volta.
Você está ouvindo Vamos à Luta, com apoio cultural de SENGE, Sindicato dos Engenheiros do Paraná.